prosa do dia.
Hoje, 28 de junho de 2022, e vamos ter agora uma prosa ao vivo a respeito, a gente vai conversar aqui a respeito da segunda Agro Paracatu. Começou grande e a perspectiva de ser maior ainda nesse ano 2022. É, realização da Irriganor, a Associação dos Irrigantes do Noroeste, dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu e do Sebrae Minas e outras entidades também participando dessa feira para trazer informação e bons negócios para os nossos produtores. E ao vivo estou recebendo aqui consultor da Irriganor, que faz parte aí da assessoria da realização da Agro Paracatu 2022, Helmut Kickhofer. É difícil falar esse nome, mas eu consegui hoje. Médico veterinário, doutor em medicina veterinária, graduação também em gestão pública. Bom dia, seu Helmut.
Bom dia a todos os ouvintes da Agro...
Do Paracatu Rural.
Do Paracatu Rural. É uma satisfação estar aqui, ter esse espaço, agradeço muito. E nós viemos aqui justamente para informar como é que nós pretendemos fazer essa feira, que é a segunda edição, né?
Isso.
Então, nós estamos bastante motivados, porque nós vendemos tudo, todos os estandes.
Benção pura. É, em comparação, o ano passado o senhor esteve na organização.
Sim.
Em comparação com a desse ano, qual é a quantidade que aumentou em estandes?
É, na verdade, nós tivemos um aumento aí de 30%, porque o local também não permite uma expansão maior. Mas quando a gente falava o ano passado que a primeira Paracatu seria um sucesso, essa nós já podemos afirmar, porque nós temos mais de 50 empresas participando ou na exposição direta ou patrocinando. Entendi. Então nós fechamos tudo. Entendi. Então agora a gente já pode dizer que a segunda Paracatu... Agro Paracatu é um sucesso.
Benção pura. O senhor tem uma experiência muito grande com relação a feiras. O senhor trabalhou por alguns anos na organização, na realização da Bahia Farm Show, não é isso?
Sim, eu trabalhei lá por 8 anos na associação, que é uma associação AIBA, ela é equivalente à Irriganor.
Sim.
Um pouquinho maior, ele já tem 16 anos de feira. E a feira deles é surpreendente, porque... Eles estão na 16ª edição e esse ano estivemos lá e por incrível que pareça, foi um volume de negócio na ordem de 7,9 bilhões, exatamente. Eu não estou equivocado. Então, assim, quando a gente percebe a Agro Paracatu, a Bahia Farm Show começou assim, bem modesta, pé no chão, como nós estamos fazendo com os expositores locais, embora hoje nós já tenhamos na segunda Agro Paracatu empresas de fora, que antes não vinham, já estão vindo. Então a Bahia Farm Show também começou numa área pública da Prefeitura de Luiz Eduardo, em seguida cresceu tanto que teve que ir para uma área de expansão. Então hoje essa edição da Bahia Farm Show é entre a segunda e a terceira maior feira do Brasil. Então, assim, isso traz uma evolução muito grande para a região. Só para você ter uma ideia, não tinham mais hotéis disponíveis, nem Luiz Eduardo, nem Barreiras, nem São Desidério. Esgotou-se tudo isso. E esta corrente de negócios, ela se espalha pelos municípios, ela chega ao comércio, chega até serviços. Então é uma coisa maravilhosa para a economia.
Entendi. Bom, essa feira que vai acontecer agora na quinta-feira, que vai começar quinta, sexta e sábado acontece. Sim. Também, ela tem então o objetivo principal de trabalhar com o agro, seja na agricultura, pecuária e agricultura familiar, mas também a cultura. Né? Nós temos aqui, a gente desde criança aqui em Paracatu vive falando, você é filho de fazendeiro, você é sobrinho de fazendeiro, enfim, a agricultura e pecuária, ela é uma tradição do nosso município e hoje é uma fonte muito forte na economia, que faz a economia do município girar e tem condição de crescer muito mais ainda. E a Agro Paracatu, ela tem uma função de trabalhar tanto diretamente com o agro, né, no fechamento de negócios, expondo novas tecnologias, trazendo informações para quem participar, também mostrando para a sociedade como um todo, os jovens, da importância da agricultura e pecuária para o Brasil, para o mundo, né?
Exato, foi muito importante essa sua abordagem, porque o que está acontecendo? Isso não é na agricultura, é em todos os ramos. Nós estamos entrando na era digital da agricultura já bem forte. Uhum. Isso traz inovação, tecnologia. Isso faz com que nós, no futuro próximo, nós tenhamos muito mais jovens de tecnologia, sistemas de informação, informática propriamente dizendo para o nosso ouvinte. Uhum. Então, assim, para isso tudo se integrar, funcionar a internet das coisas, 5G no campo, nós vamos precisar desses jovens.
Sim.
Então, o que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer? Então, a feira, nesse sentido, traz inovação, tecnologia e negócios para o pequeno, uhum, para o médio e para o grande. Então, a tecnologia está embutida nas máquinas, nos equipamentos, nos painéis eletrônicos solares. Em todos os sistemas, nós temos tecnologia. E o campo hoje, a população do campo envelheceu muito. A gente tem essa estatística, ela é uma estatística assustadora. Então a idade está muito alta do pessoal do campo. Nós todos, no passado, recente também, nós temos um pé no campo, ou um avô, ou um, sim, tio, todos nós temos ligação. Mas a população se tornou bastante urbana.
Uhum.
E esse jovem que ele se identifica com a tecnologia, ele pensa e tem a sensação que a fazenda é um lugar do mato, distante, sem comunicação. Se ainda existe isso, isso vai mudar nos próximos anos. Ele vai ter internet de banda larga, vai ter 5G, os sistemas vão ter que ser operados, o trator vai estar dando informação para a central daquilo que ele está plantando, a área que precisa ou mais de adubação em função da colheita.
Uhum.
Então toda essa tecnologia nós precisamos. Então eu faço a brincadeira que eu fiz outros dias, nós vamos ter mais jovens de informação e tecnologia do que agrônomos, veterinários e tecnistas da fazenda.
Olha só. É tudo que está acontecendo hoje realmente é como o senhor está falando, e esses jovens que têm muito mais facilidade do que eu, que estou com os meus 45 anos, de trabalhar com um aplicativo, um sistema novo, e assim, é tudo acessível, né? A maioria tem muitos aplicativos fáceis que você baixa gratuito no seu smartphone e que implementa os dados, pega os dados da propriedade, coloca nesse aplicativo e começa a trabalhar ali. Então já é uma tecnologia simples que tem sido disponibilizado para os pequenos produtores, agricultores familiares, e que esses jovens podem fazer essa função de ligar essa tecnologia, essa novidade com o que a gente precisa executar na fazenda para alimentar o Brasil e o mundo.
Exato. Você sabe a dificuldade que nós temos, eu particularmente sou mais velho do que você, quando a gente acaba tendo um problema num computador em casa.
Uhum.
Você simplesmente tem duas opções, ou você chama um técnico de informática ou chama o seu filho ou neto.
É verdade.
Então eles nasceram com equipamento na mão. Para eles isso vai ser muito mais acessível do que para nós. Então, você imagina uma propriedade onde tudo funciona nesse sistema, e aí nós estamos falando de um aviário que climatiza, pesa o pintinho, e tudo vai para a central, a informação, calor, temperatura, ventilação. Nós estamos falando aqui de um sistema de estufa que tem o sistema de irrigação por aspersão,
uhum,
ou mesmo pequeno produtor que tem uma placa solar e o sistema dele é operado, que faz o gotejamento, a microaspersão. Então, quando nós falamos em tecnologia, dá a sensação que nós estamos falando de um trator aí de 1 milhão.
Uhum.
Nós estamos falando desde o gado de leite, da ordenha, de monitorar a produção de leite de uma vaca,
uhum,
de uma horticultura, hortifruticultura, com um sistema de irrigação por gotejamento, até uma máquina que está operando e está mandando os dados da colheita para a central da fazenda.
Verdade. Estamos proseando sobre a Agroparacatu 2022, que promete muito mais que a 2021. Pois é, nós não estamos mais com aquela pressão forte que teve o ano passado da pandemia, né? Então a gente tem uma tranquilidade um pouco maior, espaço ampliado, muito mais estandes, enfim. Você, produtor rural, agricultor familiar, pequeno produtor, grande produtor, também o pecuarista, enfim, toda a cadeia produtiva do agro está convidada a participar. E é claro, você aqui na zona urbana, estudante, dona de casa, pai de família, profissional liberal, um advogado, enfim, todo mundo está convidado a participar. Por quê? Porque o agro faz parte da nossa vida. Essa camisa aí que você está usando, pode ser que ela tenha vindo do agro. Se ela é de algodão, com certeza ela veio do agro. Se não, se ela é de uma fibra sintética, o agro de alguma forma ajuda. Por quê? Porque tem que transportar esse material para chegar lá na fábrica e é utilizado o óleo diesel, que também tem o biodiesel, que é fabricado com óleo de girassol, o óleo de soja. O agro ele está envolvido em todo instante. Por exemplo, esse café da manhã que você está tomando aí, ó, pãozinho, trigo ou pão de milho, o pão de queijo, tem o cafezinho, tem o leite, tudo é agro. Não é isso, Raimund?
É, Francis, você tem razão, isso é uma coisa que está na nossa vida e nós não percebemos isso.
É.
Porque, como fala sempre, você acorda de manhã cedo, toma seu café, depende do agricultor, almoça, já está mais uma vez e no jantar. Então, você está conectado com o agro e hoje tudo se conectou. Antigamente era tudo mais difícil as distâncias. Com a era digital, nós temos advogados, escritórios em outras cidades, em outros estados, dando consultoria. Hoje as videoconferências nos trouxeram perto de pessoas bastante notáveis e renomadas, que antes era impossível você fazer com que essa pessoa viesse até você. A agricultura digital vai melhorar a assistência técnica e a extensão rural. Uhum. Porque o produtor não precisa mais viajar. Porque a rotina de um produtor, de manhã cedo, às 4:30 da manhã, já está preparando a ordenha, já para entregar o leite, ou fazendo seu queijo, fazendo seus derivados, seja lá qual for, ele não dispõe de tempo para se deslocar. Então, com o agro digital, ele vai ter o técnico, o consultor, o extensionista dentro da casa dele, de um painel, dentro de uma TV, uhum. E a família toda absorvendo essa tecnologia. A gente acredita isso, que vai voltar a poder ajudar o pequeno produtor.
Sim.
Então, a minha visão é essa. Então, a tecnologia, ela não serve aí só para o grande. O grande, ele a utiliza, quando ele adquire essas máquinas, ela já vem com tecnologia embutida.
Uhum.
O pequeno produtor, ele vai ter o seu painel solar lá, vai produzir energia durante o dia, ele precisa ter os sistemas eletrônicos para o painel, que hoje ficaram acessíveis, e aí ele vai programar a irrigação, ele vai programar o sistema para funcionar. Então, claro que as tecnologias chegando lá, ele vai ser mais eficiente na produção, ele vai depender menos de mão de obra, uhum. Ele vai poder, com a família, como é de costume, praticar todas essas atividades que hoje são bastante custosas. A gente sabe que o homem do campo trabalha de sol a sol.
É verdade. Nós teremos 3 dias de feira.
Sim.
A abertura é depois de amanhã, quinta-feira, dia 30, 8 horas da manhã, lá no auditório do Centro Administrativo. E acontecerá, então, às 9 horas da manhã, a palestra de abertura, tendências e perspectivas de mercado do agronegócio, com o nosso colega jornalista Miguel Daúde. Ele é comentarista do canal Rural, também analista financeiro, né? O que seriam essas tendências e perspectivas do mercado do agronegócio?
Francis, o agronegócio é pujante, ele não para. Agora, a questão, não só a pandemia, mas a questão da guerra Ucrânia-Rússia, uhum. Ela mudou a geopolítica. E nós, que já éramos um player muito importante no cenário nacional e internacional, acabamos tendo uma responsabilidade maior ainda de produzir alimentos.
Uhum.
Enquanto perdurar essa sanção russa, que são os maiores produtores de milho, trigo, é claro que nós estamos entrando nesse cenário. E como é que fica isso agora?
Uhum.
O que nós vamos produzir? Como é que fica o preço das commodities? O custo elevou muito dos insumos em função das sanções e coisas. Então, quando nós temos palestras desse nível, excelentes palestras, nós começamos a perceber como é que nós temos que nos comportar num cenário futuro. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas a gente já pode ver o que está acontecendo. Então, isso, essa palestra de abertura, elas vêm dar uma tendência para nós, nos mostrar como o Brasil vai se tornar cada vez mais importante, porque a gente percebeu, está faltando gás e petróleo, mas o que é fundamental é alimento. E nós temos alimento. Então, assim, essa força geopolítica, ela vai mudando de cenário. Então, a gente acredita hoje que as Américas, a América do Sul e a América do Norte, ainda vão alimentar a Europa se continuar com essas crises. A gente não sabe como isso vai expandir. Então, essas são palestras importantes, mas nós temos palestras para o pequeno produtor, que fala da tecnologia do leite, fala da gestão da propriedade dele, da pecuária. Então, isso é muito importante, porque o pequeno, ele precisa ter margem de lucro e ter renda.
É, ele precisa ter sustentabilidade, tem que sobreviver daquilo ali e viver bem. Tem que ter lucro, tem que ficar incentivado para continuar na atividade. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um programa aqui na rádio e eu não tenho uma renda suficiente para manter as minhas necessidades básicas, eu vou partir para outra atividade. E assim é também com o produtor rural. Por mais que ele ame trabalhar na fazenda, por mais que ele tenha vivido a vida inteira trabalhando com isso, ele precisa ter uma renda suficiente para poder sustentar a família, ter um lucro e perspectiva de crescimento, inclusive.
Correto. E quando a gente olha para um produtor em outros países na Europa, você vê que ele tem uma qualidade de vida boa. O que aconteceu com nossa produção rural? A partir da década de 90, o jovem percebeu que o pai passava por um sofrimento, a mãe passava por um sofrimento, e disse, eu não quero isso para mim. E acabou as migrações para as áreas urbanas, gerando esses conflitos, essas violências que a gente sabe esse êxito. Então, quando nós pudermos fixar o jovem no campo, que ele tiver renda, tiver qualidade de vida e a família prosperar, aí nós vamos achar o equilíbrio. E por isso que o pequeno produtor, ele precisa ter lucro, ele precisa ter margem. Ele não pode trabalhar para o 0,800. Isso não existe. Verdade. E a tecnologia, eu no meu ponto de vista, vai dar uma...
Eu tenho aqui a programação nas mãos, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, Sr. Helmut, mas eu vou falar que basicamente nós temos aqui itens como semeadura, estratégia precisa de adubação e de manejo, produção sustentável na pecuária, alimentação e manejo de rebanho bovino, tecnologia como ferramenta de gestão no campo, agricultura digital, direito e tributação no agronegócio, isso só para o primeiro dia, na Arena do Conhecimento do Sebrae. Também teremos na sexta-feira como as regras constantes da NR31 podem ajudar o produtor rural na prevenção de acidentes de trabalho. Tem outra palestra também, porque a gestão de pessoas é uma inovação necessária no agro, desafios da rastreabilidade, financiamento rural, gestão e sucessão nas fazendas, mulheres que inspiram. E deixa-me ver aqui, já no sábado nós temos palestra Mulher de Sucesso no Agronegócio, curso Pecuária de Precisão, além de também no último dia, Leilão Agro Unidas. Quer dizer, uma programação muito ampla, tem happy hour ao final da tarde, ali o pessoal pode confraternizar com os expositores, dar um passeio, se você não tem condição de dar um pulinho durante o dia, vá à noite, até às 10 horas da noite, né?
É, 21 horas até por aí. É, uma tendência, se o público tiver, a gente mantém um pouquinho mais. Mas o importante também é frisar, Franz, que esse ano também nós ampliamos o espaço para a agricultura familiar. E o pavilhão está totalmente coberto. Sim. Então não só vai dar conforto ao agricultor familiar, o pequeno produtor, mas a clientela que vai lá em busca de um produto, de uma quitandeira, de uma cachaça artesanal.
Uba!
É, então, esse espaço foi ampliado, foi modernizado e ficou muito bacana. E também eu gostaria de dizer para o pequeno, o médio e o grande produtor que nós temos instituições financeiras que financiam o agro. Então, você pode olhar um insumo, uma máquina, um sistema e já ir até a instituição financeira, como o Sicoob, por exemplo, é nosso parceiro lá, e perguntar como é que estão as condições de financiamento. Então, você tem um ambiente muito saudável para o pequeno, médio, grande.
Sim, Verdade. Ótimos negócios vão sair dali, se Deus quiser.
Se Deus
Boas
quiser.
Boas perspectivas para esse ano.
Agradecemos e aqui em nome da dona Rovena Petrol, da Irriganor, agradeço a todos os ouvintes, a você, Francis, e convido que todos compareçam à segunda Agro Paracatu.
Muito obrigado, doutor Helmut, pela participação no Paracatu Rural de hoje. Tem também o Instagram, é agro.paracatu, você pode pesquisar lá e descobrir mais informações, buscar mais detalhes. A gente vai estar falando até o restante dessa semana também, todos os dias, sobre a Agro Paracatu. Obrigado pela participação do senhor.
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do Rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura, apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
E chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Lucimário Lima, de Bezerros, Pernambuco. Um abraço para você e para todos os pernambucanos. Ângelo Roberto, de Umuarama, Paraná. Abraço, paranaense. Celso Lourenço, Ronan Caixeta, Sandro Simões, de Arapiraca, Alagoas. Ô, Alagoas, que é bonita, hein, senhor? Que é isso? Pedro Santana, Karen Alves, Patrick Gonçalves, Igor Domingos, Cícera Cardoso da Silva, Gustavo Costa, Janaína Mendonça, Camille Souza, Otto Cowboy, Maria de Fátima Santos, Maiara Oliveira Araújo, Vinícius Oliveira Roque, também Karine Coelho, João Vicente Cabral. E ainda tem o Marco Yuri Lima, Rafael Andriele, Evelyn Beatriz, Thaís Lima, João Jerônimo e os nossos amigos da Netafim. E lembre-se de curtir, comentar e também compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Manda para todo mundo. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Tenha fé, creia nisso. Espera nele, o mais ele fará. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.